Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou o Edu Sasser e hoje estou aqui sozinho na ressurreição do Drops Logado, que eu tava olhando aqui e a gente não faz um Drops desde abril do ano passado. Teve as edições do BBB, né? Acho que foram 3 edições, mas a partir de hoje eu tô aqui pra gente inaugurar esse novo formato do Drops, onde eu vou estar aqui com você por 10, 15 minutos, talvez até 20, né? Dependendo do assunto que a gente tiver, pra poder comentar alguns assuntos, notícias, séries, filmes, e o mais legal é o que você quiser que eu comente, porque eu quero deixar desde já essa área aberta aqui pra gente poder trocar uma ideia, pra poder fazer comentários sobre séries, sobre filmes, sobre o que você achar de mais legal que a gente pode trazer aqui pra pauta. Hoje eu estou sozinho, pode ser que na próxima edição tenha algum colaborador aqui, algum convidado, vai variar muito essa dinâmica do novo Drops Logado. Espero que você curta. No programa de hoje eu vou falar sobre o Television Critics Association Awards, vou falar sobre o Critics Choice Awards, né? Vou dar uma pincelada só, não vou falar todos os indicados porque ia gastar muito tempo. Vou falar um pouquinho sobre algumas novidades em alguns elencos aí que apareceram essa semana, que talvez o Hulu salve Community, né? Vou até falar logo, talvez o Hulu tá em negociações com a Sony e com o Dan Harmon para poder salvar Community para sua 6ª temporada. Né? O Dan Harmon disse que já tava meio sem esperança de acontecer e coisa e tal, mas ainda há esperança para os fãs de Community, né? Se aparecer mais novidades, a gente fala ao longo das nossas novas edições aí, vai ter no site com certeza. Então, vamos falar um pouquinho do Television Critics Association, né? Que está chegando a sua 30ª edição, que revelou seus indicados e que tem como grande destaque, com certeza, True Detective, que tem 4 indicações, né? Concorrendo à melhor série do ano, a melhor minissérie, o Matthew McConaughey como melhor ator em série dramática, e colocando em xeque se Breaking Bad pode ou não levar os prêmios esse ano. Né? Aliás, Breaking Bad e The Good Wife estão, né, na sequência aí com 3 indicações cada série, né? Inclusive pro Bryan Cranston e pro menino Aaron Paul. Né? Não tem Aaron Paul? Não tem Aaron Paul, seu louco. Você tá de loucura. Mas é isso. O que a gente tem aqui de novidades, assim, que a gente pode dizer assim? Grande surpresa é ver The Mindy Project indicada como melhor série de comédia. Uma série que tem visibilidade zero. E a Mindy Kaling como performance individual em série de comédia. Porque lá no Television Critics, como é que funciona? É mesclado homem e mulher, não é separado categoria de ator e atriz, e a Mindy Kaling conseguiu uma vaga nessa categoria. Então acho que isso é uma das coisas assim, mais esquisitas, né, dessa premiação. Vale dizer que Fargo também está aí bem cotada, bem indicada, né, está como série estreante, como melhor minissérie. Então os vencedores do Television Critics Association vão ser revelados no dia 19 de julho e você pode conferir a lista completa aqui no Logado, o link está aqui embaixo, você pode clicar para ficar por dentro de tudo o que acontece, e quando saírem os vencedores, com certeza nós também vamos comemorar e vamos, né, comentar os vencedores. Outra lista que saiu essa semana foi a do Critics' Choice, né, que é a galera da Associação dos Jornalistas de Televisão, que revelaram aí as suas categorias para os melhores de 2013 e 2014. Vai ter cerimônia um mês antes do Television, né, que é do Television dia 19, e a do Critics' Choice é no dia 19 de junho. E, mais uma vez, o destaque ficou a cargo de True Detective, que conseguiu, e principalmente do canal FX, que passou a HBO, né? Ficou com 19 indicações no total contra 18 da HBO. Vale dizer que a HBO tá vindo bem forte aí com o do Normal Heart, né? Que é o telefilme do Ryan Murphy, com o Mark Ruffalo, Julia Roberts, tem o menino Sheldon de The Big Bang Theory, tem o Matt Bomer. Então tem uma galera assim muito forte. Todo mundo que já assistiu o filme disse que é muito, muito bacana. O que, que a gente pode destacar aqui da lista? Tem bastante coisa diferente da lista do Television Association, né? A gente tem Broad City indicada, tem Silicon Valley indicada como melhor série de comédia, a gente tem o Christmas Cena, o Mindy Project. O que aconteceu com o Mindy Project? De repente virou a série mais amada da galera, né? Também indicado como melhor ator de comédia. A gente tem o Robbie Williams na cancelada The Crazy Ones como melhor ator de comédia. Tem a Emmy Rossum por Shameless aí, honrando aí a galera que cobra Shameless fora dentro das premiações, né? É, achei muito interessante que a gente tem o Hugh Dance por Hannibal concorrendo na categoria de melhor ator em série dramática. Ele não tem chance porque tem o Bryan Cranston, tem o Matt McConaughey na lista também. Mas é a primeira indicação para Hannibal numa premiação de destaque. Então isso é muito interessante. Aliás, as indicadas da série de drama, a gente tem a Americans, Breaking Bad, Good Wife, Game of Thrones, Masters of Sex, é claro, True Detective. Mas eu quero destacar como, sei lá, a parada mais sensacional dessa lista é a indicação do menino prodígio Albert Tsai, que é o Bert, né, da cancelada Trophy Wife, que conseguiu uma indicação como ator coadjuvante de série de comédia. E, gente, desde já, a minha torcida é total dele. Eu sou Tim Bert desde criança, porque esse menino, ele é ótimo, ele é maravilhoso, e eu tô muito na torcida. Se eu não me engano, ano passado a Eden Cher foi indicada pro The Middle, mas também não ganhou, mas ficou a torcida. Então fica aí a torcida pelo nosso querido Bert pra honrar a Trophy Wife, que infelizmente foi cancelada. Então, é isso, né? Relembrando, o Critics' Choice vai ao ar no dia 19 de junho e o Television Association vai ao ar no dia 19 de julho, né? É um mês e no outro mês. Eu vou falar um pouquinho de algumas novidades de elenco que surgiram aí nesses últimos dias. A primeira é que o John Wesley Shipp, que participou da versão de 1990 de The Flash, né? Ele era o The Flash na versão de 1990, foi confirmado pela CW como o pai do novo The Flash, como o pai do Barry Allen. Ele vai ser o Harry Allen e ele vai ter um papel recorrente na temporada, então vira e mexe a gente vai ver ele. Ele também é conhecido como pai do Dawson, né? Ele teve em Dawson's Creek, ele é o pai do Dawson e vai estar aí em The Flash, se reunindo com o Greg Berlanti, que é produtor executivo da série e que trabalhou com ele justamente no Dawson's Creek, e trouxe ele até para poder criar essa familiaridade aí para The Flash, que é uma das grandes apostas da próxima Fall Season. Inclusive no E! Online, né, no E! Da Camp, tem lá a lista dos pilotos que estão mais apostando, e acredite se quiser, o piloto que a galera tá mais apostando no E! É o de The Flash. Então vamos aguardar aí. Eu também estou esperando muito, muito mesmo, para ver a estreia de The Flash. Vamos falar aqui rapidinho que o Kevin Reilly, CEO da Fox Entertainment, pediu demissão, né? Pediu demissão depois aí da divulgação do ranking de audiências da temporada 2013-2014. A Fox ficou em segundo lugar entre os canais com maior demo, mas na audiência geral a Fox ficou em quarto lugar, ficou em último lugar entre as quatro grandes, o que foi um problema muito grande, e nenhum dos realities, nenhum dos programas da Fox entrou nas maiores audiências. Então ficou um pouco complicado e o Kevin Reilly pediu para sair. Mais uma novidade aqui de elenco, a gente tem o Marilyn Manson confirmado na sétima e última temporada de Sons of Anarchy. Ele vai entrevistar, ele vai interpretar, né, o Ron Tully, que vai estar na mesma prisão que o Jax, e eles vão, né, se unir para poder expandir o poder do Jax ali dentro da prisão. A sétima temporada de Sons of Anarchy, que estreia na Fall Season, provavelmente no começo de outubro ou finalzinho de setembro, não sabemos exato como vai ser, mas assim que tiver o calendário certinho de toda a Fall Season, com todas as datas de estreia, com certeza aqui no Logado nós vamos divulgar para você, porque nós amamos você. E não sei se estou falando rápido demais, se eu estiver falando rápido demais, você também pode dizer nos comentários: ah, você está falando demais, rápido demais. E agora eu vou fazer alguns comentários aí sobre algumas séries que eu assisti, que, né, tiveram maioria tiveram season finales já. É, algumas já comentei no spin-off ou pelo Twitter, pelo Facebook. Mas uma que eu não comentei, né, foi o season finale de Chicago PD, né, a série que foi uma grande surpresa pra mim nessa temporada, porque eu não curto muito procedural, quem sabe, mas a série me surpreendeu. O Dick Wolf mostrou todo seu poder. Aliás, eu fiquei fascinado pelas séries do Dick Wolf essa temporada de novo, né, vi vários episódios de Chicago Fire, gostei, curti, vibrei. E Chicago PD foi uma grande, grande surpresa mesmo. As histórias muito bacanas, sempre com um plot que foi durante a temporada, os personagens muito carismáticos, então foi muito legal. Mas a season finale foi meio broxante, né? Eu achei que o caso lá com a menina Sofia Bush, com o Charlie, que ia ser uma coisa que ia dar muito mais pano pra manga do que realmente foi no episódio. Eu não vou entrar aqui em méritos de spoiler, mas eu tava esperando muito mais dessa season finale. E acabou que o gancho ficou por conta do traidor, né? Que todo mundo achava que era a Summer, que tava trabalhando com a galera lá da corregedoria. Mas na verdade era o Dean, né? E o Dean aparece morto aí no final da temporada. Aí fica aquela dúvida, né? Se o Hank se livrou do Dean a descobrir que ele era o informante da corregedoria. Se foi a corregedoria que apagou ele, se foi o pessoal que estava correndo atrás do pai dele pela dívida de jogo. Esse é o grande gancho que fica aí para a próxima temporada de Chicago PD, que saldo positivo. De final de temporada, saldo positivo, fato, né? A temporada foi bem bacana. Vamos ver como é que vai ser aí nessa agora com temporada completa para 22 episódios. Outra série que eu acompanhei muitos episódios nessa temporada, que eu não assisti há um bom tempo, que me surpreendeu demais e que eu adorei voltar a ver, foi Law & Order SVU, que fez, assim, episódios finais arrebatadores, né? Vou me focar nos dois últimos episódios, né? O 21, o 23 e o 24, onde a gente tem um cara que ele participa desses sites, onde a galera participa de fóruns, dizendo que torturaria crianças e coisa e tal. E esse cara, ele diz que faz, acontece, mas na verdade ele nunca fez, né? Ele tem um lugar pra abusar das crianças e torturar as crianças, mas na verdade ele acabou nunca torturando, nunca fazendo nada disso. E como é que se prende uma pessoa dessa, né? Então se cria todo um caso, ele vai a julgamento, mas ele consegue ser inocentado. E aí o Amaro não aceita essa situação, resolve agredir o cara. E aí ele vai preso. E aí a gente tem todo desenrolado a season finale, com o Amaro correndo o risco de perder o seu emprego na SVU. E um passo muito importante para a Liv, né? Para nossa Olivia Benson, a linda da Mariska Hargitay, que está arrasando nessa temporada, que é de dar um passo, de ter o seu próprio filho, né? Ela que sempre cuida das crianças, né? Das mulheres que foram abusadas e coisa e tal, e ela, né, decide dar esse passo muito forte, que é de ter o seu próprio filho. E aí fica uma série de possibilidades para a nova temporada de SVU. A Olivia reassumiu seu posto de sargento, comandante dessa unidade de vítimas, né, de crimes sexuais. Então, assim, foi uma temporada inacreditável. Depois de 15 anos, a série tá num ritmo muito, muito, muito bom mesmo. Se você não assistir SVU, vale a pena dar uma conferida nos episódios 15, 20, 21, 22, 23, e do 20 em diante, dessa 15ª temporada, são episódios sensacionais que valem muito a pena serem conferidos. Pra encerrar esse primeiro Drops, eu vou falar um pouquinho sobre a season finale que se tornou pra mim a mais espetacular desta temporada e que atende pelo nome de Hannibal. Sim! Eu assisti a season finale de Hannibal. Arrow tinha feito a melhor season finale pra mim da temporada. Mas, cara, Brian Fuller, que season finale, que subversão dos livros, do filme, da cronologia. Ele vai ter total, como é que eu posso dizer? Total liberdade para trabalhar agora, porque ele fugiu do que estava na cronologia dos livros, do que estava nos filmes, e ele abriu todo um novo precedente. Palmas lentas para Mads Mikkelsen, para Hugh Dancy, que está indicado aí ao Critics' Choice, parabéns ao Brian Fuller por produzir uma série tão boa. Parabéns à NBC por não cancelar essa série. Que tem um apuro estético, a filmagem, né? A direção, é tudo muito bonito, tudo muito elegante, conforme o clima da série. E eu ouso dizer que esses 10, 12 minutos finais da temporada são assim, soberbos, sabe? Todo aquele banho de sangue, uma coisa inacreditável. Como eu já disse, eu não vou entrar no mérito de spoilers, por causa, né? Porque pode ter gente que ainda não assistiu, que tá assistindo pelo AXN. Mas assim, é inacreditável. Uma série que teve uma queda no seu ritmo um pouquinho no começo da segunda temporada, né? Depois com episódios mais legais. E a relação Will e Hannibal é uma coisa assim sensacional, uma coisa é muito bizarro a relação que o Will e o Hannibal têm. Essa relação de amor, ódio, às vezes uma coisa até meio que fica subentendido, um amor que o Hannibal sente pelo Will de verdade, uma atração. Então são muitas as possibilidades, a gente não sabe o que aconteceu no final, né, se vai haver alguma reviravolta, alguma mudança. Mas assim, os caminhos para a terceira temporada de Hannibal são muito interessantes mesmo. Então, vamos aguardar para conferir. É isso aí, gente. Eu tô chegando aqui ao final desse primeiro Drops logado com essa nova roupagem de ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais dinâmica. Hoje, sozinho aqui, quem sabe na próxima semana teremos algum colaborador, algum convidado. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam dessa primeira edição do novo Drops, né? Que assuntos vocês querem que eu traga pra mesa? Eu tô pensando em semana que vem falar um pouquinho de Devil's Maids, né? Vamos ver se vocês querem que eu fale de Devil's Maids, uma das séries mais divertidas que estão no ar atualmente, né? Mark Sherry com selo de qualidade. Então, fica aí. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu comente. Podem trazer sugestões de pauta, porque eu vou comentar aqui com vocês, com certeza, sem sombra de dúvidas. Me sigam no Twitter, no @edu_sasser. Sigam também o Logado no @logado_com2gs, facebook.com/logado_com2gs, acessem spinoff.com.br. É isso, meus queridos. Drops Logado chegando ao seu final. Um abraço e até a próxima. Tchau! You bet.